Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. É com essa viva esperança de que um dia nós estaremos para sempre com o nosso Senhor, que nós nos reunimos aqui nesta manhã para mais uma vez nos alimentarmos do Senhor. Estarmos diante da mesa do Senhor, poder comer da sua carne e beber o seu sangue. Antes de nós cearmos, eu gostaria que rapidamente nós meditarmos na palavra do Senhor. Logo em seguida nós estaremos ceando. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 7, apenas a primeira parte do verso 25. Que diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Graças ao Senhor pela sua palavra. Irmãos, da última vez que compartilhei com os irmãos, nós vimos no capítulo 5, né, acerca da nossa justificação, e também acerca da paz que nós temos com Deus através da nossa justificação. Não somente isso, quer dizer, mas esse adentrar, essa entrada que nós temos na graça por meio da fé dada por Cristo Jesus. E essa esperança gloriosa que nós temos. Essa esperança da glória. Eu sei que nesta manhã, ao cantarmos esta canção, isso não deve ser apenas uma música para nós, mas deve ser uma realidade para nós. Essa viva esperança no nosso coração. Se nós continuarmos lendo aqui o capítulo 5, de Romanos, nós vamos ver, a partir do verso 12, Paulo ele vai contrastar, né, o homem em Adão com o homem em Cristo. Nós vamos ver, se nós continuarmos a leitura no capítulo 6, nós vamos ver aqui que Deus ele nos liberta de escravos do pecado, para nos fazer servos de Deus. E aqui existem três verbos muito interessantes nesse capítulo. Nós já estudamos nessa epístola aos Romanos, então isso não é novo para nós, né? Mas um dos verbos é saber, que nós precisamos saber. O outro é que nós precisamos considerar. Ou seja, nós precisamos saber, ter conhecimento da obra que Cristo Jesus realizou lá na cruz do Calvário. E o que diz é exatamente isso, que essa obra que Cristo realizou lá na cruz do Calvário, ela nos libertou de escravos do pecado. Aquilo que é, nós estávamos debaixo do governo do pecado, debaixo do domínio do pecado. E agora nós somos colocados nessa posição de servos de Deus. Então há uma ênfase aqui para nós considerarmos isso. Ou seja, termos esta consciência acerca desta verdade, acerca daquilo que Cristo fez por nós. Não é só o fato dele ter feito, não é só o fato de nós temos esse conhecimento, mas nós temos essa consciência ativa dentro de nós, de que aquilo que Cristo fez toca a nossa vida, toca a realidade espiritual que nos leva para dentro da eternidade, nos tira dessa condição de servos do pecado, daqueles que estavam destinados eternamente ao inferno. E nos coloca em uma nova posição. É por isso que ele diz: considerai. Tenha consciência disso. Mas ele vai dizer, apresentai-vos a Deus. Quer dizer, tem que haver uma atitude em nós, em decorrência daquilo que Cristo fez, desta consciência de que não somos mais escravos do pecado, que não estamos mais debaixo do governo, do domínio do pecado, mas agora nós estamos debaixo do senhorio de Cristo Jesus. É esta verdade da palavra de Deus para nós. Isso não quer dizer que nós não temos que lutar mais contra o pecado, mas existe uma grande, sublime verdade aqui. É que nós agora lutamos contra o pecado, não mais sendo servos do pecado, não mais debaixo do governo, da autoridade do pecado, mas sim debaixo do governo e da autoridade de Cristo Jesus, aquele que uma vez por todas venceu o pecado, aquele que venceu o mundo, aquele que venceu o diabo, aquele que venceu a morte. Bendito seja o nosso Senhor. E quando nós olhamos então para esse capítulo 7, nós podemos ver aqui um homem miserável. É o que ele diz, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Não apenas um homem miserável, mas todo homem miserável, ele é desesperado na sua condição de miséria, se ele tem consciência da sua miséria. Porque muitas das vezes nós podemos ser alguém miserável, mas não termos consciência desta miséria. E nós podemos ver, quer dizer, nesses textos, nesses capítulos, Paulo, ele usa aqui, parece que várias vozes. Uma hora ele fala ao pagão, fala ao gentil, que não tem a lei de Deus, que não tem o evangelho, mas que ele tem a lei natural, ou seja, ele tem o sentimento da culpa, sabe que algo está errado, embora ele não tenha clareza acerca disso, mas ele tem culpa, ele sente essa culpa. Nós temos também aqui em alguns textos, Paulo, ele falando ao judeu, que ele tem essa lei natural, mas também ele tem a lei escrita pelo dedo de Deus. E quem conhece a lei de Deus, ele conhece o caráter de Deus. Ele conhece o limite do seu pecado, né? A lei, ela nos traz o quê? Direção, limites. E traz também a vontade de Deus. Mas uma coisa é nós termos conhecimento do pecado e queremos nós mesmos lutarmos pelo pecado, contra o pecado. Uma coisa é nós termos conhecimento do que aquilo que nós estamos fazendo é pecado, mas nós queremos lutarmos pela nossa própria força contra esse pecado. Quando nós estamos debaixo do senhorio, do domínio desse pecado, como nós podemos lutar contra esse pecado? Mas esse texto, esse versículo que lemos é exatamente uma transição, aonde fala de, e Paulo ele vai usar também aqui essa linguagem para aqueles que são salvos, aqueles que são redimidos, aqueles que foram justificados, aqueles que têm não somente a lei natural, a lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus lá no Sinai, mas também aqueles que têm o Evangelho. Isso faz toda a diferença, porque o Evangelho é essa boa nova, é essa boa notícia de que Cristo, lá na cruz do Calvário, ele morreu por causa dos nossos pecados. Cristo, lá na cruz do Calvário, ele deu a sua vida por nós. Ele morreu a nossa morte. É essa a boa nova que nós temos. E não somente isso, mas nós temos o Espírito de vida em Cristo Jesus. É por isso que ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, aquele que nos governa, aquele que está no domínio da nossa vida. Irmãos, que nesta manhã essa seja a nossa expressão. Graças a Deus por Cristo Jesus. Ao olharmos para esta mesa, ao contemplarmos desta mesa, que nós possamos contemplar a obra que Cristo realizou lá na cruz do Calvário, e toda esta verdade, toda esta realidade daquilo que Ele fez, como diz aqui no capítulo 6, considerai. Nós já não somos mais escravos do pecado, mas agora nós somos servos de Deus. Portanto, apresentai-vos diante de Deus. Que haja esta reação em nós nesta manhã, ao termos essa consciência de que nós não somos mais escravos do pecado, mas sim servos de Deus. E aí, Paulo, ele vai prosseguir falando a nós aqui no início do capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Graças ao Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo. Nós podemos, nesta manhã, irmãos, com muita alegria no nosso coração, dizer graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque nenhuma condenação há. Talvez você possa dizer, mas eu pequei. O que a Bíblia diz é, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque aquilo que Cristo fez lá na cruz é totalmente suficiente para nos purificar de todo pecado, para nos libertar de toda a culpa do pecado. E nesta manhã, nós podemos nos reunir aqui, não por culpa, não é porque nós pecamos, e portanto nós precisamos então vir à reunião e fazer alguma coisa para Deus. Mas nós estamos aqui nesta manhã, firmados na graça de Cristo Jesus, e por causa da alegria daquilo que Cristo fez por nós, nós temos essa liberdade de prestar esse culto ao Senhor. Nós temos a alegria, a satisfação, o gozo no Espírito de nos reunirmos nesta manhã, nesta assembleia, para, em memória do Senhor, nós comermos este pão e tomarmos este cálice, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Porque há essa viva esperança dentro de nós, que o nosso Senhor, Ele virá, para que onde Ele estiver, nós estejamos também para sempre. Ó, irmãos, quanta alegria isso deve trazer ao nosso coração. Nós agora temos essa firme convicção de que nenhuma condenação há. Nenhuma. Talvez você pense, não, mas a minha situação, ela é terrível demais. A minha situação, ela é muito terrível, e de repente você fica buscando na sua mente, pensando, querendo agradar ao Senhor, fazer algo para o Senhor, por causa do seu pecado. Saiba que não há nenhuma insuficiência naquilo que Cristo fez. Por isso que Ele diz, está consumado. Ou seja, tudo aquilo que precisava ser feito já foi realizado. Agora nós, sabendo disso, tendo esta consciência, é nos apresentar diante de Deus. Não por causa do pecado, mas por causa da alegria e da liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Bendito seja o nosso Senhor. E se nós continuarmos lendo aqui, eu gostaria rapidamente ler aqui alguns versículos do capítulo 8, porque a questão é, nós estamos em Cristo? Esta é a pergunta que nós precisamos responder nesta manhã. Verso 5 do capítulo 8, ele diz, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, mas aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, nós somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, em medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia. Irmãos, nós deixamos de ser escravos do pecado, não somente para sermos servos de Deus, mas filhos de Deus. Como isso é precioso. Sabermos que nós somos filhos de Deus. Ele não é somente o nosso Deus, mas Ele também é o nosso Pai. Aquele que cuida de nós. Aquele que nos toma pela mão e nos leva junto dEle. Oh, irmãos, quanta segurança nós podemos ter nesta palavra. E aqui diz que o Espírito é quem testifica. Lembra? Quando Jesus, ele foi batizado, Lucas, né, capítulo 3, se não me falha a memória, diz que o Espírito Santo, numa forma corpórea de uma pomba, pousou sobre ele, e ali nós temos aquele testemunho do Pai. Este é meu Filho amado, o qual me dá todo prazer. Aqui diz que o Espírito também é quem testifica que nós somos filhos de Deus. Isso não é uma utopia. Isso não é uma ilusão. Isto é a palavra de Deus. Nesta manhã, nós somos convidados a estarmos sentados a esta mesa, como filhos amados do Pai. Independente das circunstâncias que nós chegamos aqui, a despeito de toda a inquietação da nossa alma, do nosso coração, a despeito de todas as coisas que nós deixamos lá fora, nesta manhã, o Senhor nos convida a sentarmos na sua mesa, Ele como Pai e nós como filhos, e cearmos. Isso nos fala de comunhão, isso nos fala de gratidão do Pai em ter os filhos sentado à mesa. Isso nos fala de desfrute. Irmãos, que esta manhã não seja nada menos do que isso para todos que estão aqui nesta manhã. Isso não é para alguns. Isso não é para alguns. Não é privilégio de alguns. Para todos. O Senhor nos convida nesta manhã. Não resista ao convite do Senhor nesta manhã. mas que possamos todos juntos sentarmos a esta mesa e em comunhão cearmos com o Senhor, sabendo que existe uma realidade espiritual nesse pão que nós partimos, nesse pão que nós comemos, nesse cálice que nós bebemos, que isso possa ser vida em cada um de nós. A palavra do Senhor diz que não comer a minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Nesta manhã, nós estamos aqui porque nós temos parte com o Senhor. Bendito seja o nosso Senhor. É por isso que nós podemos, nesta manhã, dizer graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Estamos aqui, Senhor, nesta assembleia de redimidos pelo teu sangue. Senhor, te louvamos porque a humilhação o Senhor já passou. O sofrimento o Senhor já suportou. O Senhor suportou aquela coroa de espinhos. O Senhor suportou a cruz em nosso lugar. Senhor, aquele lugar era nosso. Porque a tua palavra diz, Senhor, que o salário do pecado é a morte. Senhor, mas o Senhor morreu a nossa morte. Senhor, e nesta manhã nós podemos desfrutar da tua vida, Senhor. Senhor, é com alegria no nosso coração que nós nos assentamos a esta mesa nesta manhã, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Senhor, nós te damos graças nesta manhã por Cristo Jesus, que nos tirou, Senhor, de um império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ó, Senhor, traga, Senhor, essa consciência, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós lá na cruz do Calvário. Senhor, nos leva, Senhor, a tocar esta realidade, Senhor, a considerar aquilo que o Senhor considera como fato para nós. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa trabalhar em cada vida aqui nesta manhã. Senhor, faça milagres entre nós, Senhor, de libertação, Senhor, de convencimento, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, faça, Senhor, cada pessoa aqui nesta manhã, Senhor, livre para Ti adorar, Senhor. Senhor, restitui a alegria, Senhor, o gozo do Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Restitui, Senhor, a alegria da salvação àqueles que têm perdido, Senhor. Senhor, nós Te adoramos pela Tua presença aqui neste lugar entre nós, Senhor. Senhor, nós Te rendemos diante do Senhor. Senhor, nós queremos prostrar na Tua presença nesta hora, Senhor. Ó, Senhor, como nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito, Senhor. Senhor, como nós precisamos do Senhor como nosso Pai. Ó, Senhor, conduza-nos nesta manhã, Senhor. Conduza-nos em louvor, conduza-nos em adoração, Senhor. Em rendição, Senhor. Em nome de Jesus, toda glória seja a Ti, Senhor. Exaltado seja o Teu nome, Jesus.